Nós tínhamos parado, nós vimos sobre o primeiro tipo de korban que a Torá conta, que é o korban olá. E nós vimos bastante sobre ele, que é o korban que uma pessoa traz, tem várias razões para se trazer também o korban olá, mas principalmente nós vimos que a pessoa traz o korban olá quando ele deixou de fazer uma obrigação. E é justamente um korban que significa, olá, significa subir. É uma pessoa que precisa subir, crescer. É uma pessoa que quer crescer, ele traz o korban olá. O único detalhe que ficou faltando comentar a respeito do korban olá é sobre o sangue do korban, que é aspergido em dois cantos do Mizbeach. E nós não vimos o que isso exatamente simboliza. Então, levar o sangue do korban até o Mizbeach, até o altar, isto é uma sinalização de se aproximar a Hashem. Demonstrando que a pessoa quer se aproximar, ele está indo para o Mizbeach, está levando do sangue dele, quer dizer, o sangue do animal representa o sangue da pessoa, a alma da pessoa, quer se aproximar de Hashem. Então, o Mizbeach tem quatro lados e eles ficam exatamente para os lados dos pontos cardeais. Então tem um lado do Mizbeach que está para o oeste, que é para o fundo do Beit HaMikdash, né, para o lado onde está o prédio. Tem o lado leste que está para o lado da porta do Beit HaMikdash, portão principal. Tem o lado que está para o norte e o lado que está para o sul. Cada um desses lados representa alguma coisa. Então, começando pelo oeste. O lado oeste do Mizbeach representa o Aron HaKodesh, a Torá. Então, se nós formos olhar de cima o templo, nós vamos ver que bem do lado oeste está o Aron HaKodesh, dentro do Kodesh HaKodashim, dentro do Santo dos Santos. Do lado norte do Kodesh, fica a mesa dos pães. Do lado sul do Kodesh fica a menorá. E do lado leste do templo fica o portão principal de entrada. Cada lado do Mizbeach está relacionado com um desses lugares. Então, o lado oeste do Mizbeach representa a Torá. O lado da Torá onde está a Arca Sagrada. O lado norte do Mizbeach está relacionado com a mesa dos pães, que representa o sustento, que representa a parte física. O lado sul do Mizbeach representa a menorá, que é a espiritualidade. E, finalmente, o lado leste do Mizbeach representa o portão do Mizbeach, que representa o caminho que as pessoas, o povo faz para vir para o templo. Ou seja, o lado leste representa o povo de Israel. E também, lá dentro do Kodesh, é representado pelo Mizbeach HaKetoret, o pequeno altar onde se fazia o incenso, que representa o povo de Israel. Então, esses são os quatro pontos cardeais. Nós estamos falando agora das pontas do Mizbeach. As pontas do Mizbeach estão nos pontos que estão no meio dos quatro pontos cardeais. E cada um deles, então, representa uma junção dos dois lados. Então, se nós formos começar pela entrada do Beit HaMikdash. Fala, Betina. Travou? Tá. Então, se nós formos falar pelo lado, começando pelo lado da entrada do Beit HaMikdash, o lado leste do Mizbeach representa o povo. Então, o lado do nordeste, é a junção entre o povo e o físico. Ou seja, esse canto do Mizbeach representa o sustento e os bens materiais que são desenvolvidos por intermédio das forças do povo. O outro lado da entrada do templo, se nós formos olhar agora então o lado sudeste do Mizbeach, é uma junção do sul com o leste, que representa o povo cuja origem deles vem, a origem deles é uma vida espiritual. Se nós formos agora para o fundo do Mizbeach, nós vamos encontrar o lado noroeste. Opa. O lado noroeste do Mizbeach representa Torá com bens materiais, ou seja, os bens materiais que são direcionados para a Torá. Ou seja, a pessoa usar os bens materiais para fazer cumprir a Torá. E o lado sudoeste do Mizbeach junta o lado sul, que é a parte espiritual, e o lado oeste, que representa a Torá. Então é uma vida espiritual que vem, obviamente, da Torá. Quando se asperge o sangue do Corban Olá, a Torá diz que deve se aspergir em dois lados. Se asperge do lado nordeste e depois no lado sudoeste. Quer dizer, são lados na diagonal. Então, no final das contas, você asperge o sangue e ele pega em duas quinas que pegam os quatro lados. Os quatro lados vai ter um pouco de sangue do Corban. Mas por que justamente esses dois lados? Porque essa pessoa que quer se elevar, em primeiro lugar, precisa jogar da sua alma, ou daquilo que representa a sua alma, no nordeste do Mizbeach. Nordeste esse que representa o povo com os seus bens. Ou seja, para que essa pessoa possa se elevar, ele precisa largar o egocentrismo e ele precisa lembrar que os bens que ele tem, Deus deu para ele para que ele apoie e ajude o semelhante. A Torá não exige que a pessoa anule e acabe com os bens materiais. Não, muito pelo contrário. É para aproveitar os bens materiais para fazer a vontade de Hashem. E essa vontade inicia com a pessoa compartilhando e auxiliando o próximo. Então, se ele quer se elevar, a primeira coisa que ele precisa é jogar o sangue no lado nordeste, representando isso, que ele precisa saber compartilhar, auxiliar com os bens que ele tem, o povo, o resto do povo. E depois disso, o Kohen dava a volta e aspergia o sangue no outro lado, no lado, na quina oposta diagonalmente, que é o lado, então, sudoeste. Lado sudoeste é esse que representa a vida espiritual que vem da Torá. Ou seja, se ele quer se elevar, ele precisa iluminar com Torá, estudando Torá dia e noite, que é o básico para que ele possa se elevar moralmente e eticamente. E dessa forma ele vai conseguir o perdão completo. Depois a Torá diz que o restante do sangue, que sobrava no copinho, que o Kohen levou, jogou de um lado, jogou do outro lado, o que faz com que sobrou no copo? Ele tinha que jogar na base do Mizbeach. Não eram todos os lados do Mizbeach que tinham base. E esse sangue era jogado, tinha dois furinhos, que ficavam justamente nessa quina última que o Kohen aspergiu. Tinha lá dois furinhos para colocar o sangue. Ele colocava o sangue na base que está do lado sul do Mizbeach. Que isso representa que se ele fez tudo de acordo, então a alma dele está derramada em cima da base do lado de espiritual, que é o lado sul. Ou seja, que uma vez que ele está querendo se elevar, e ele está fazendo o caminho correto e trilhando da forma que a Torá ensinou ele qual é a ordem de se fazer as coisas, ele compartilha as coisas com os demais, ajuda os demais, e também ilumina o mundo estudando Torá dia e noite, então agora sim, a sua alma está com bases e com fundamentos na fundação do Mizbeach do lado sul, ou seja, com a fundação espiritual pronta. Isso é o que representa o fim do Korban Olá. E aí nós podemos passar para o próximo Korban que a Torá fala, que é o Korban Olá de aves. Diz a Torá o seguinte: Ve'im min ha'of olá korbanon Lashem. Se a pessoa quiser trazer um Korban de aves para um Korban Olá para Deus, a princípio, trata-se aqui de alguém que não tem capacidade financeira de comprar um animal grande. Vou ver lá. Uma vez eu tinha visto, já não lembro mais valores. Se não me engano, se eu não estou errado, eu acho que eu tinha visto uma vez, pode ser que esteja errado, mas o valor de um boi era na casa dos 10 mil. O valor de um carneiro é na casa dos 3 mil. O valor dessas aves é na casa dos 50, alguma coisa assim. Então você vê a diferença. Então, o sujeito que consegue trazer um touro vai poder pagar um touro. O cara que não tem vai trazer um carneiro. E se nem isso ele tem, então ele traz uma pombinha, como nós vamos ver agora, ele tem como trazer uma ave. Então a Torá diz que ele não tem como trazer o Korban, ele vai trazer um Korban das aves, Vehikriv min hatorim, então ele vai trazer, vai aproximar, das rolas, ou min benei hayonah, ou dos filhotes de pomba, et korbanó, o seu Korban. Então, quando se trata de Korban, de animais, nós vimos que tem as três opções, três famílias, ou dos touros, ou dos carneiros, ou dos bodes. Quando se trata de um Korban feito de uma ave, tem duas famílias apenas que dá para se usar, rola e pomba. Só que, a Torá está falando de uma forma muito específica, que a rola é a rola adulta, e a pomba não serve a pomba, tem que ser o filhote da pomba. Depois nós vamos ver por que isso. Então tem uma idade de transição entre a idade pequena e adulta dessas aves, que nossos sábios chamam de Tchilat HaTzihuv, que é o momento que ele fica meio amarelado. Nesse momento da transição, nem a rola, nem a pomba podem se fazer Korban dela. A pomba, porque já está ficando adulta, a rola, porque ainda não é adulta. O Kohen vai aproximar esta ave do Mizbeach. O Malaket Roshó. E ele vai fazer melicar da cabeça dessa ave. Vehiktir ha-mizbecha. E vai oferecer no mizbech. Venimtza damo al-kir ha-mizbech. E ele vai espremer o sangue desta ave na parede do mizbech. Então, primeiro, o que significa malaket roshó? A melicá é diferente da shritá. Shritá é o abate que se faz usando uma faca especial. E o corte que se faz, tanto faz qual animal é na frente do pescoço. Então, esse é a shritá comum que se faz para poder comer carne. E é a shritá que se faz em todos os korbanot dos animais de grande porte. As aves, no Beit HaMikdash especificamente, quer dizer, a pomba, o filhote de pomba e a rola, a shritá é totalmente diferente do habitual. Então é feito melicá. Melicá o Kohen faz usando a própria unha do dedão e não se faz pelo pescoço, mas sim pela nuca da ave. Essa é a forma de se fazer a shritá no Beit HaMikdash dessas aves. Então isso é chamado melicá. O malaket roshó é isso. E depois ele vai jogar o sangue dessa ave na parede do Mizbeach. Esse korban vai ser feito em cima do Mizbeach. O Kohen sobe no Mizbeach. Ele vai fazer o korban no meio do Mizbeach. Então, existe uma... O Mizbeach era feito como se fosse vários dentes. Esqueci de pegar. Tem aqui uma... Deixa eu ver onde eu pus aqui. Tem aqui uma miniatura de um Mizbeach. Esse é mais ou menos como era feito o Mizbeach. Então, o Mizbeach tem a base do Mizbeach, que não tem todos os lados, mas dos lados que tem. Depois dá uma entradinha, aí sobe uma próxima parte do Mizbeach. Aí dá mais uma entradinha e sobe a última parte do Mizbeach. Assim que era o formato do Mizbeach. Existe uma diferença, e tinha até uma marcação, no meio do Mizbeach, para separar a parte de baixo do Mizbeach e a parte de cima. Tem korbanot, que o sangue do korban é aspergido na parte de baixo do Mizbeach, quer dizer, da metade para baixo, e tem korbanot que é da metade para cima. No caso, esse espaço aqui em cima, embora pareça pequenininho, o Mizbeach era enorme. Aqui em cima são 28 amot, quer dizer, são 14 metros. E aqui do lado, dá para uma pessoa passar facilmente. Porque tem uma amá, meio metro. Então dá para as pessoas passarem aqui. Então nesse lugar aqui, o Kohen subia. Tinha a rampa do Mizbeach. Eu não lembro qual lado que tem que encaixar isso, mas enfim. Ela tá me amassando aqui já. Ixi. Bom, enfim, tem a rampa do Mizbeach, onde o Kohen sobe pela rampa, e ele pode subir até lá em cima, para a maioria dos korbanot, mas havia uma rampinha, uma meia rampa que saía do lado, que eu não fiz aqui, que ela não subia até aqui em cima, ela subia até esse pedaço do meio que era chamado Sovev, esse dente. Então o Kohen subia até o Sovev, e aí vinha fazer o korban. No caso aqui, o korban dessa pomba. Ele fazia o korban aqui no meio. Fazia melicá e espremia o animal aqui na parede para o sangue ficar aqui na parede do Mizbeach. Na parte de cima. Vehesiret murató benotzatá. Em seguida, o Kohen precisava tirar o papo junto com todo o sistema digestivo, hoje em dia fala digestório, eu acho, da ave. Verishlichotah etzel hamizbeach, e ele jogava todo o sistema digestivo da ave do lado do mizbeach, kedma, para o lado leste, el mekom hadashen, no lugar onde se colocava as cinzas. Então, para explicar isso, o mizbeach ficava virado, a rampa ficava para o lado leste. Tá, aqui é... Desculpa. A rampa ficava para o lado sul. A rampa ficava para o lado sul. E para cá é o leste do Mizbeach, do templo. Quero dizer, para cá fica o portão do Mizbeach. O portão do Beit HaMikdash. Para cá fica o portão do Beit HaMikdash. E a rampa fica para o lado sul. O Kohen está aqui em cima fazendo o Korban. E ele vai jogar aqui para o lado do Mizbeach, no chão, ele vai jogar toda essa parte do sistema digestivo da ave. E não vai colocar em cima do Mizbeach isso. Por que ele não coloca essa parte em cima do Mizbeach? Dizem nossos mestres que as aves comem comida roubada. Elas ficam comendo tudo que é lugar. Vai bicando tudo que tem por onde quer. Ela vai voando, vai pegando comida onde quer. Hashem diz, a parte, que é o sistema digestivo dela, que usa de comida roubada, não no meu Mizbeach. Então isso daí joga no lixo. Esse lugar ao lado do Mizbeach, que aqui a Torá fala Mekom Hadashen, era o lugar onde se jogava as cinzas do Mizbeach. O Mizbeach vai queimando lenha e os animais, começa a juntar muitas cinzas. Existe uma mitzvah, vai aparecer mais pra frente, que todos os dias o Kohen tinha que pegar uma pá de cinzas e jogar ao lado do Mizbeach. Isso faz parte do serviço do templo. Além disso, chegava uma hora que tinha tantas cinzas lá em cima, precisa esvaziar. Aí eles pegavam as cinzas, punham numa carriola, num carrinho, e levavam isso para fora do acampamento. Tinha um lugar especial, puro, longe de cemitério e tudo mais, que eles jogavam isso fora do acampamento, fora de Yerushalayim. Mas existia esse lugar ao lado do Mizbeach, onde se jogava sempre uma pá de cinza todo dia. E é para lá que o Kohen tem que jogar esse sistema digestivo da ave. Não pode levar para cima do Mizbeach. Continua a Torá dizendo, Veshissa oto vichnafav, o Kohen vai abrir a ave. Ele fez um corte para poder tirar o sistema digestivo. Então ele vai abrir completamente a ave, mas não dividindo as partes, só abrir. Vai abrir ela com as penas, mantendo as penas. Lo yavdil, não pode dividir, não pode partir em dois. Vehiktir oto hakohen amizbech. E o Kohen vai levar para cima do Mizbech para queimar lá em cima. Nas lenhas que estão com fogo lá em cima do Mizbeach, ele atirava lá para cima. Não precisava subir no Mizbeach agora na parte de cima. Ele já estava aqui na parte lateral, como nós falamos. Ele conseguia jogar aqui para cima. Ele atirava aqui para cima na fogueira e pronto. Olahu, isso é um korban olá, e sherech nichoach l'Hashem, para queimar, para o agrado de Hashem, que Hashem ordenou e está sendo cumprido exatamente como ele disse que é para ser feito. Nossos mestres fazem uma pergunta aqui. Eles perguntam, qualquer um que já sentiu o cheiro de pena queimada, sabe que horror que é. É cheiro de queratina queimada, igual unha queimada, cabelo queimado, um cheiro horroroso. Por que que Hashem manda jogar a ave com as penas em cima do altar? Depena ela e joga só a carne. Diz o Midrash, quem é que traz o korban de ave? Um pobre. Se é um pobre, Hashem diz, joga todo ele lá em cima. Não interessa cheiro, não interessa. Vem do pobre, para mim é querido. mesmo que venha com cheiro ruim. Fala.
Uma vez eu escutei que esses corbanotes não tinham cheiro, mesmo porque tinham, colocavam incensos também, né?
Olha, o que provavelmente você ouviu, imagino eu, é que o Pirkei Avot, a ética dos pais, diz que nunca uma mulher abortou do cheiro da carne que tinha no templo. Quer dizer, não tinha um cheiro normalmente, a princípio, não tinha um cheiro, você entra no açougue, tem aquele cheiro de cadáver, cheiro. Então, esse cheiro não tinha no Beit HaMikdash, ou pelo menos, não incomodava. Não está escrito que não tinha o cheiro, está escrito que nenhuma mulher abortou de nojo desse cheiro. Não quer dizer que não tinha o cheiro, pode ser que tinha, mas não fazia mal para ninguém. Agora, quanto a Ktoret, o incenso, o Ktoret era feito lá dentro do Kodesh. É verdade que o cheiro se espalhava, porque o cheiro se espalhava até fora de Yerushalayim. Está escrito numa Gemará, se não me engano, que em Jericó se sentia o cheiro do Ktoret. Jericó, quantos quilômetros é de Yerushalayim? Não sei, tem que olhar no Google Maps. Deve ser uns 30 quilômetros, uma coisa assim, 20 quilômetros. Então, em linha reta, então, dava para sentir o cheiro do incenso. Então, é verdade que provavelmente, por conta de fazer Ktoret, mas não era também o dia inteiro, mas provavelmente que ficava um cheiro gostoso. Então, pode ser que abafava e tudo mais, mas de qualquer forma, queimar queratina é uma coisa que você não vai pensar, tira fora as penas. O Shem falou, não. Como a linguagem do Midrash, o Rashi traz que deixei a Mizbeh saver ao mehudar becorbanos shenani. Que o Mizbeh vai ficar satisfeito e embelezado com o corban do pobre. Bom, primeiro, nós vimos aqui que o corban só pode ser feito com torim, rolas, ou beneioná com filhote de pomba. Porque justo esses pássaros que pode-se fazer corbanot. O Ramban, o Nachmanides, traz aqui nesse versículo uma explicação muito bonita. Ele diz o seguinte: os torim, as rolas, se destacam num comportamento que não encontramos em outros animais. A rola, a maioria dos animais acasalam e acabou. Depois, pode ser que ano que vem ele vai acasalar com outro animal. Não existe um relacionamento matrimonial entre animais. A rola é diferente. A rola é a rola tem como se fosse marido e mulher. A rola é muito fiel. Tem um casalzinho de rolas, é até o fim da vida. Ao ponto que, quando um deles morre, o macho ou a fêmea, o outro não acasala com o outro. Acabou, ele vive sozinho pro resto da vida. Fala, Betina.
E tem muitos pássaros assim.
Tem muitos pássaros?
O cisne é assim.
Não, cisne nem...
É, não estamos falando de pássaro, é. Mas o cisne, tem alguns animais que são monogâmicos.
Interessante.
Eu acho que o... Tem alguns pássaros, eu sei que eu me interesso por esse assunto. E já vi de alguns que eles, a vida inteira, eles têm o mesmo parceiro.
O mesmo parceiro, interessante. Só para saber se todos são kasher também.
Ah, bom, não. Estamos falando sobre isso. Primeiro que eles são monogâmicos, agora que são kasher, outra história.
Então, isso é o caso da rola.
Também é kasher. Eu acho que a pomba também, Neir.
Não, a pomba, pelo contrário. A pomba não é.
Verdade?
É. Então, assim, no caso da rola, a rola sim. A rola é fiel e por isso que Hashem falou para fazer um korban justamente com a rola, porque ela representa o nosso povo. Que nós somos fiéis a Deus, assim como a rola é fiel ao seu parceiro. A outra opção são os filhotes de pombas. Então, o Ramban no Nachmanides diz que as pombas, pelo contrário, ao contrário das rolas, eles são pássaros ciumentos e trocam de parceiros. E por isso que não dá para você fazer um corban de uma pomba adulta. No entanto, o que tem Bnei Yonah de especial, os filhotes das pombas que tem de especial, diz o Ramban que o filhote de pomba, não interessa o que aconteça, ele sempre vai retornar ao ninho da onde ele nasceu. Independentemente do que acontece com o ninho, a pombinha, filhote, sempre vai retornar ao ninho. Isso demonstra também uma lealdade ao lugar do seu nascimento. Por isso a Torá fala, você vai fazer korban com rolas que são fiéis ao cônjuge. São leais, como nós, o nosso povo é leal a Hashem. E também, Hashem aprecia a lealdade também do lugar que os filhotes de pomba retornam sempre ao seu ninho, assim como nós também sempre retornamos ao nosso ninho espiritual. Agora tem um outro detalhe muito curioso, que durante muito tempo eu tinha essa pergunta e finalmente esse ano me esclareceu. Mas antes, vamos falar sobre alguns corbanos que nós não vimos ainda para poder entender. Existe o korban olá dos animais, korban olá das aves, já vimos. Existe também o korban hatat com animais, e existe o korban hatat com ave. Korban hatat, que vai estar mais para frente, é um korban que uma pessoa traz quando ele infringe alguma proibição. Não é qualquer proibição, tem as suas regras. Quando chegar lá, se Deus quiser, nós vamos ver. Mas quando uma pessoa comete um pecado, ele traz o korban hatat. E da mesma forma que olá, você tem duas opções, ou animais ou aves, no korban hatat também tem ou hatat de animal ou hatat de aves. Quando você estuda sobre esses korbanot, você vê e nota que existe uma diferença muito grande. Esses dois korbanot são opostos. Quando nós falamos sobre o korban olá dos animais, o korban olá dos animais é feito embaixo. Se faz o korban olá embaixo. Ele está dizendo que tem mais 15 minutos, espero que ele não corte a gente no meio. O korban olá é feito embaixo. Então o Kohen faz o korban, asperge o sangue na parte de baixo do mizbeach. Korban hatat do animal, o Kohen tem que subir em cima do mizbeach e lá ele vai aspergir do sangue nas pontas do mizbeach, no lado de cima do mizbeach. Então quer dizer, olá de animais, o sangue aspergido embaixo. Hatat de animais, o sangue aspergido em cima. Korban das aves é exatamente o oposto. Nós acabamos de ver aqui, korban olá do animal, o Kohen sobe lá em cima. Desculpa, olá das aves. Olá de ave, o Kohen sobe em cima do mizbeach, faz o korban lá em cima, ele asperge do sangue da ave na parte de cima do Mizbeach. E o Korban Hatat, das aves, que nós não vimos ainda, o Kohen faz quando ele está no chão, e ele vai aspergir do sangue do Korban Hatat, da ave, na parte de baixo do Mizbeach. Então, é o oposto. Quando você fala de olá de animal, se faz no chão. Hatat do animal se faz lá em cima do altar. Saúde. O Korban olá da ave se faz em cima do altar. E o Korban hatat da ave se faz embaixo. Por que que é o oposto? Qual o sentido? Qual o significado? O Rav Shimshon von Hirsch traz uma explicação muito bonita. Ele diz o seguinte. A ave, na Torá, representa uma pessoa sofrida. Porque a ave é um animal que representa aquele que não tem proteção. Está sempre tendo que fugir, porque querem caçar ele. Então, a ave representa alguém que é perseguido, alguém que é coitadinho, alguém que está oprimido. Quando uma pessoa vive uma vida oprimida ou está passando por um momento de sofrimento, o que ele precisa para poder se elevar? Para ele poder se elevar no serviço a Hashem, ele precisa ter ciência que uma vez que Deus colocou ele nesta situação, Deus quer o serviço dele a ele nesta situação. A forma dessa pessoa poder se elevar é servir Hashem com convicção na situação que ele se encontra. Essa é a vontade de Hashem. Se Deus uma pessoa está com problemas de saúde, se uma pessoa está com problema de sustento, como que eu, o que que eu faço? Você tem que servir a Hashem nesta situação. É isso que Hashem quer nessa pessoa. Então, se ele quer se elevar, ele vai servir a Hashem na situação que ele está. Voltando para os korbanot. Uma pessoa que traz um korban olá de animais. Fala, Betina. Eu vou explicar todo o conceito, mas...
Não, mas você não comentou sobre os korban de alimentos, como farinha, não.
Isso, é mais para frente, não. Porque aí não tem esse oposto. Estou querendo mostrar que esses dois são opostos.
Tá.
Quando uma pessoa traz um korban de um animal, animal de porte, é uma pessoa que está bem. Quando uma pessoa está numa situação boa, tranquila, qual é a forma dele se elevar? Ele tem vontade de se elevar, ele quer servir a Hashem melhor. Meu amigo, você tem que se elevar mesmo, tem que subir. Então, o Korban, olá, vai ser feito no chão. E ele tem que aspergir o sangue na parede do Mizbeach, mostrando que ele tem que querer subir. Essa é toda a ideia, ele tem que querer subir. Quando uma pessoa peca, e ele está numa situação boa, mas ele cometeu um pecado. Qual foi a falha dele? O que levou ele a pecar? O que levou ele a pecar foi o fato dele não ter conseguido se segurar e se manter na posição que ele se encontra, e ele caiu. Ele teve desejo de fazer algo e não conseguiu se segurar para não cair nas mãos do desejo. Ou seja, se ele quer trazer agora um perdão, um korban hatat, um korban que vai perdoar pelo pecado que ele cometeu, ele precisa lembrar que a falha dele iniciou no fato que ele não se segurou na posição que ele estava. E ele caiu. Então por isso ele vai ter que ficar em cima do Mizbeach. E o corban vai ser feito, o sangue vai ser aspergido em cima do Mizbeach. Para lembrar a pessoa que você devia ter segurado lá em cima. Você estava numa posição boa. Você se deixou cair. Então por isso que no caso dos animais, o corban olá, ele quer se elevar. Ah, ele está lá embaixo. Então começa a se elevar. Cometeu um pecado, meu amigo, você tinha que ter se segurado mais firme, não caído. Então se segura firme lá em cima. No caso de uma pessoa que está servindo a Hashem no sofrimento, e por isso ele está trazendo um corban de uma ave, que representa aquele animal perseguido, aquele animal que está coitado. Ele quer se elevar. Como que ele se eleva? Meu amigo, se a pessoa está num momento de dificuldade, o jeito dele se elevar e servir a Hashem é se manter no lugar que ele está. Não queira subir mais, não tem para onde subir agora. Agora você já está no lugar certo para servir a Hashem. É de dentro do sofrimento que ele precisa servir a Hashem. Por isso o Korban Olá da ave é em cima do Mizbeach. Para mostrar que essa pessoa já está num patamar alto, ele está numa situação difícil. Essa situação, se ele quer se elevar, ele precisa servir a Hashem de lá de cima. Uma pessoa que está oprimida, uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que está numa situação difícil, e ele pecou. Por que que ele pecou? O que levou ele a pecar? Afinal de contas, ele está numa posição onde Hashem quer que ele sirva Hashem daquele lugar onde ele está, daquela dificuldade. Sabe qual foi o problema dele? Ele desistiu. Ele estava numa posição que podia servir Hashem e ele desistiu. Ah, que já vale, que já não dá para fazer nada. Ele desistiu. Se ele desistiu, ele caiu. Se ele caiu, o Korban Hatat, que vai vir perdoar pela falha deste, que é o coitadinho, vai ser feito embaixo do Mizbeach, mostrando que essa pessoa precisa se reelevar para conseguir servir Hashem direito. Esta é a explicação que o Rav Hirsch dá para a diferença entre esses korbanot. Existe uma outra explicação que diz o José de Lublin. José de Lublin diz que a diferença está quem traz esse korban. O corban dos animais grandes é um corban que é trazido por uma pessoa que está bem de vida financeiramente. Uma pessoa que está financeiramente bem, uma pessoa que tem status. Qual é a grande novidade? O que é diferente nele? Ele assumir as próprias falhas. Uma pessoa que está num status desse e assume que ele errou, merece que o sangue desse corban vai ser feito lá em cima do Mizbeach, mostrando, um cara que tem status desse, reconhece que errou, o corban dele vai ser feito lá em cima. Por isso o corban Hatat do rico é em cima do Mizbeach. Em contrapartida, quando se fala do corban da ave, que é um corban do pobre, o que é mais assim no pobre? Ele reconhecer que ele falhou? É um pobre, não tem orgulho. A grandeza dele é quando ele quer fazer uma doação. Ele quer se elevar, ele quer fazer um corban olá, uma doação para Hashem. Oh, você que não tem nada. Não tem como comprar um animal. Não. Você foi lá e comprou uma pombinha, que também é difícil para ele comprar. Mas ele compra isso, quer dar isso para Hashem. Então esse corban vai ser feito lá em cima do Mizbeach. Só para finalizar, sobre o que nós vimos do Corban, que o sistema digestivo não pode ir para cima do Mizbeach, porque vem do que é roubado, Hashem não quer, joga. Diz o Alscher que isso vem ensinar para o pobre, mesmo que ele está numa situação difícil, ele tem que tomar cuidado para não pegar do que não é dele. Então, mesmo que esse corban é o corban do pobre, e ele está sofrendo, e ele está passando fome, pede, mas não rouba. Roubar vai ferir a integridade do serviço e da finalidade que ele tem nesse mundo. Por isso Hashem fala que essa parte do corban da ave, de jeito nenhum vai ser levado para cima do Mizbeach, deve ser jogado lá embaixo e não ir para cima do Mizbeach. Então esse é basicamente o corban das aves.